Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP, juntos até às 9 da manhã com as principais notícias do dia. E nós vamos trazer detalhes para você do trabalho realizado pelo grupo técnico criado pelo ministro Marcelo Queiroga para elaborar protocolos de internação, uso de medicamentos. É uma equipe de profissionais que prepara, não é, diretrizes de tratamento com base técnica e científica. Eu converso com o professor Dr. Carlos Roberto Carvalho, que é diretor da UTI respiratória do INCOS, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ele coordena esse grupo técnico para COVID-19 no Ministério da Saúde. Doutor Carlos, bom dia. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal.
Olá, bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
Doutor Carlos, antes de mais nada, há quanto tempo esse grupo está formado e vem trabalhando junto?
Na realidade, a ideia da formação foi uma ideia que o ministro que estava assumindo, o ministro Marcelo Queiroga, assim que ele assumiu, ele fez uma visita aqui ao Hospital das Clínicas, à Faculdade de Medicina e ao INCOR, e ele estava com a ideia de criar um grupo que pudesse, de alguma maneira, coordenar protocolos ou sugerir para o Ministério da Saúde protocolos de assistência. E ele pediu aqui na Faculdade de Medicina a indicação de alguém que pudesse estar à frente. Então, meu nome foi indicado para montar esse grupo, e eu conversei com o ministro que, na minha opinião, nós devíamos usar os especialistas que já existem no país, que pertencem às sociedades médicas que são envolvidas no tratamento da COVID-19. Cada sociedade estava fazendo uma diretriz própria. A minha proposta foi reunir todas essas pessoas, mais pessoas que fossem indicadas pelas universidades, com capacitação, com treinamento no atendimento da COVID-19, e foi montado esse grupo. Então, participam delas desde a Sociedade de Anestesia, de Terapia Intensiva, de Pneumologia, de Infectologia, de Reumatologia, de Medicina de Urgência. Então, é uma série de sociedades, assim como algumas associações médicas, como a Associação APM, Associação Paulista de Medicina, agora está apoiando também, está ajudando a Academia Nacional de Medicina. Então, é um grupo, eu não vou citar todos, porque eu vou esquecer, porque são vários. Essas associações, esses médicos se reúnem, nós nos reunimos aí a partir da primeira semana depois que o ministro assumiu, ele constituiu o grupo, ele me convidou para constituir, eu falei com os presidentes dessas sociedades, passamos a fazer reuniões. No início eram reuniões todos os dias, inclusive nos finais de semana. Agora nós estamos finalizando parte desses protocolos, então estamos fazendo reuniões de finalização. Então são 2 ou 3 por semana para finalizar esse protocolo.
Sem dúvida que essa é uma excelente notícia no meio de tantas dúvidas, não é, sobre o tratamento dessa doença, porque desde o início da pandemia o conhecimento evoluiu. Então, algumas coisas foram tentadas, não deram certo, outras foram sendo substituídas. Eu falo em relação a tudo, a tratamento logo no início, ao tratamento para o internado, depois de entubado e por aí vai. O tratamento farmacológico, não é, para COVID-19 na internação recomendado pelo Ministério da Saúde e com base, então, em conhecimentos adquiridos até aqui e a experiência de vocês, não é, que é um centro de excelência. O que é que vocês já têm em relação a tratamento farmacológico?
Bom, isso foi apresentado ao ministro, e como esse tema é um tema relativamente sensível, que envolve diferentes interesses, até interesses também pelo lado comercial, pelo lado de empresas que, de alguma forma, vão explorar comercialmente esses medicamentos. Então, essa parte específica do tratamento farmacológico vai ser discutida na próxima reunião da Conitec, a pedido do ministro. A Conitec é um comitê ligado à área da saúde que tem 13 membros de diferentes origens, né? Até tem um representante da indústria farmacêutica, tem um representante dos pacientes, além dos órgãos técnicos do Ministério da Saúde e de algumas associações médicas federais. Então, esse órgão vai fazer a análise técnica do documento que nós produzimos. após a avaliação da Conitec, vai ser baseado nos estudos científicos que dão suporte a essas propostas que esse grupo está levando. Fica aí um período de 5, 10, 15 dias, depende, aberto para uma consulta pública, onde players aí, outros interessados, podem fazer as suas contribuições, e no final vai sair um documento. Então, não existe ainda o documento do Ministério da Saúde. Esse documento, que vai ser validado pelo Ministério da Saúde para o tratamento farmacológico, ele vai só ocorrer depois da aprovação da Conitec e depois desse período em consulta pública. O nosso grupo fez a reunião, usamos todas as indicações internacionais, como o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, como grandes associações médicas internacionais, olhamos tudo que eles, o trabalho que eles fizeram, e mesmo eles têm diferenças entre uma sociedade e outra. Pegamos a nossa turma aqui de especialistas, de epidemiologistas, de especialistas nessa área de avaliação e de trabalhos científicos, e fizemos um consolidado com a nossa opinião, que vai ser apresentada nessa próxima reunião da Conitec. E veja, esse grupo se debruçou sobre a indicação de tratamento farmacológico para pacientes em ambiente hospitalar. Não é para paciente domiciliar ou para paciente ambulatorial. As recomendações que fizemos foi para paciente em ambiente hospitalar. A reunião ocorrerá hoje, ao longo de todo o dia essa reunião vai acontecer, avaliando uma série de tecnologias, uma série de solicitações que foram feitas à Conitec, e inclusive o Ministério da Saúde fez a solicitação de que sejam discutidos todos esses primeiros 4 capítulos dessa linha de cuidados que estamos desenvolvendo para o Ministério da Saúde. Essa linha de cuidados deve ter aí por volta de 7 capítulos, e 4 já vão ser apresentados à Conitec no dia de hoje.
Cloroquina está de fora da indicação pelo Ministério da Saúde? A gente pode adiantar isso?
Veja, no tratamento no ambiente hospitalar, tem uma série de estudos que demonstraram que a cloroquina, por exemplo, não tem qualquer papel, não tem qualquer efeito positivo. Então, a nossa recomendação vai ser para... A nossa recomendação para o Ministério da Saúde foi que, no ambiente hospitalar, ela não deva ser utilizada, porque ela não tem nenhum efeito, não tem nenhum papel no tratamento.
Vamos a outras dúvidas. Eu não sei se em relação a anticoagulantes, corticoides, vai ter indicação, só pode adiantar alguma coisa para a gente sobre isso?
De novo, essas indicações são aquelas que o grupo discutiu e está apresentando para o Ministério da Saúde, que pediu, antes dele validar, pediu o parecer da Conitec. Então, a Conitec vai avaliar, vai ver se as nossas sugestões são baseadas em estudos robustos, estudos que têm uma qualidade científica adequada para dar suporte às nossas orientações. Então, fazemos orientações sobre uma série de medicamentos que são ou que foram usados ao longo desses 14 meses para o tratamento da COVID-19. Uhum. Então, corticosteroide faz parte da nossa discussão, anticoagulante faz parte da nossa discussão. E esses duas classes de medicamentos, eles têm estudos robustos publicados na literatura que falam a favor da sua utilização no ambiente hospitalar. Sim, eles fazem parte dessa recomendação.
Doutor Carlos, agora vamos falar um pouquinho sobre o uso de oxigênio, intubação, uso de sedativos, analgésicos, bloqueadores, aquele kit intubação, não é, que ficou conhecido. Muitos termos da área médica estão sendo conhecidos pelo público em geral, não é? De tanto a gente falar sobre todos esses detalhes durante a pandemia. O que, que o senhor pode dizer em relação a isso, essas indicações? Um protocolo sobre isso é importante? Vai constar?
Com certeza. A primeira diretriz que nós lançamos foi exatamente o uso racional de oxigênio, ou seja, o uso sem desperdício, sem usar a mais, quando não é necessário, e prevenir a má oxigenação sanguínea, porque isso é um fator primordial para a recuperação do paciente. O paciente precisa ser adequadamente oxigenado. Abaixo de determinados limites, o paciente entra numa situação de risco. Acima de determinados limites, o paciente não necessita. Esse uso a mais é só um desperdício, não tem qualquer valor médico na saúde do paciente. Essas orientações são dadas com clareza, inclusive essas orientações elas sempre têm três pilares. Um pilar é um fluxograma direto que pode estar numa página no celular, pode estar num folheto impresso que pode ficar pendurado ou colocado nas unidades de saúde. Então esse é o primeiro pilar. O segundo, tem um texto um pouco mais longo explicando todos os passos desse fluxograma, desse algoritmo do uso do oxigênio. A terceira parte é uma parte prática, ou seja, vão ter aulas que explicam todos esses pontos, explicam esse algoritmo, e essas aulas têm tutoriais, têm pequenos filmes que indicam, olha, como usa um cateter de oxigênio, como se instala, como que se usa uma máscara de oxigênio, como que se usa a ventilação não invasiva, um cateter de alto fluxo, aí depois vem a intubação. Como se faz uma intubação em sequência rápida para proteger a equipe que está assistindo, que vai fazer o procedimento, assim como não causar risco adicional para o paciente. Para que esse procedimento seja feito de maneira adequada, se faz a sugestão de quais são os medicamentos analgésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares. Aqueles de primeira linha, se não houver esse, qual é o substituto mais adequado? Se não houver esse, qual seria outro substituto mais adequado? Para dar toda a segurança para o profissional que estiver na ponta, para fazer o procedimento, que ele tenha múltiplas opções para fazer aquele procedimento da maneira mais segura.
Muito interessante. Quer dizer, um protocolo completo sobre essa questão da intubação, que é um momento importante no tratamento do paciente de Covid-19. Então, o senhor já falou que esse material vai ser disponibilizado para as equipes de saúde de diferentes maneiras e de forma muito detalhada, muito explicada. Vai ter um serviço de tele-UTI também? Já está funcionando ou vai funcionar?
Esse é um outro projeto. Ele vai utilizar os protocolos que o Ministério da Saúde está finalizando, aguardando aí essa reunião da Conitec. Ele vai utilizar esses protocolos e vai apresentar uma outra maneira de capilarizar essa informação. Essa informação tem que ser espalhada da melhor maneira possível. Então, as sociedades médicas vão ajudar o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde vai entrar em contato com os secretários de saúde dos estados, dos municípios, para que essa informação chegue na ponta, para que todo mundo tenha acesso a essa informação. Então, para fazer essa capilarização, então são montados pequenos cursos de capacitação das equipes de saúde, então isso está sendo preparado. E para essa capacitação ocorrer, vamos utilizar a telemedicina como uma ferramenta para isso. Então, o Ministério da Saúde também está visitando a nossa plataforma aqui, instalada no INCOR do Hospital das Clínicas, através da qual, desde abril do ano passado, nós estamos fazendo o uso da telemedicina para acompanhamento de pacientes nos hospitais públicos da Secretaria de Estado da Saúde. Nós atualmente monitoramos 20 hospitais, desde a Baixada Santista até o interiorzão de São Paulo. Cerca de 500 pacientes são monitorados através dessa base aqui do INCOR. Então, o Ministério da Saúde virá também, no dia de hoje, visitar essa base, essa estrutura, conhecer essa estrutura, e já existe um pré-acordo para nós fazermos um projeto para avaliar essa ferramenta no treinamento de pacientes, e o Ministério selecionou um hospital em Porto Velho, no estado de Rondônia, e um hospital na cidade de Patos, que fica na Paraíba. São hospitais regionais, hospitais que atuam numa grande região de cada um desses estados. Então, nós vamos fazer a capacitação nesses protocolos das equipes desses hospitais e depois vamos experimentar fazer esse teleatendimento, essa teleconsultoria, nos mesmos moldes que estamos fazendo ao longo desses últimos meses, aqui desde abril do ano passado, para os estados, para os hospitais da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
Bom, doutor Carlos, e por fim, algum aspecto que eu aqui não tenha abordado, que o senhor gostaria de complementar nesse trabalho que esse grupo técnico vem realizando para, então, finalmente, né, isso foi tanto pedido, esse protocolo nacional para tratamento de Covid?
Bom, acho que vale a pena ficar claro, então, deixar bem claro que esses protocolos são para pacientes em regime hospitalar. Esses protocolos, os que vão vir agora, que estão sendo detalhados, são para complicações que ocorrem nesses pacientes COVID, principalmente complicações renais. Cerca de um terço, em média, desses pacientes fazem insuficiência renal e precisam de diálise. Então, o tratamento, a prevenção e os cuidados para tentar evitar a diálise, que também é uma sobrecarga para o serviço de saúde. Esses pacientes, muitas vezes, eles fazem infecções secundárias e fazem septicemia, com isso a pressão arterial cai, eles entram em choque. Então vamos ter um subgrupo que vai orientar as melhores maneiras de tratar esse estado de choque, esse estado de falência cardiocirculatória dos pacientes, e vamos ter um último capítulo para orientar os indivíduos que sobreviveram a esse período crítico, que passaram por internação hospitalar, passaram por terapia intensiva. Esses pacientes, nós temos visto que uma proporção relativamente grande, inesperada, está ficando com algum tipo de queixa, atualmente até de sequela, nessa pós-internação pela Covid-19. Então, vamos fazer uma orientação também nos cuidados que deve ser ofertados à população que conseguiu sobreviver à Covid e que pode ficar com alguma lesão no futuro. E vamos tentar prevenir que isso venha a ser uma nova sobrecarga, uma nova geração de doenças crônicas que vão afetar muito mais a saúde da nossa população.
Quero agradecer muitíssimo as informações prestadas pelo doutor Carlos Carvalho, do INCOR, ele que coordena esse grupo técnico para a Covid-19 do Ministério da Saúde. Muito obrigada mais uma vez por sua atenção.
Obrigado, Roxane. Só um detalhe que eu não comentei: todos esses profissionais que trabalharam, estão trabalhando na geração desse protocolo, estão fazendo isso de maneira voluntária. Nenhum de nós tem qualquer vínculo oficial ou empregatício ou salarial com o Ministério da Saúde. Todos nós estamos fazendo isso de maneira completamente voluntária.